Essa semana, a CBN Maringá traz uma sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade. E nesta quinta-feira, a participação é do pastor José Santos do Mobiliza, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. É um prazer poder estar aqui na CBN e poder estar compartilhando com toda a sociedade o nosso plano de governo. Certo que nós estamos aí dispostos, com o coração aberto a todos os maringaenses, para fazermos uma excelente gestão para todos nós.
Antes de começar com as nossas perguntas aqui, eu reforço que você que está nos ouvindo ou nos acompanhando também pelo YouTube pode enviar suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, é o 3220-4048. Candidato, vamos começar falando sobre alguns assuntos que não constam, pelo menos não explicitamente, no seu plano de governo. Eu dei uma lida no plano inteiro e eu não encontrei, pelo menos em tópicos mais definidos, sobre alguns assuntos que são bastante preocupantes aqui para os eleitores de Maringá, e um deles é a segurança. O que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança de Maringá?
Segurança. Nós vamos implantar um sistema de monitoramento usando tecnologia já existente para que os nossos moradores, os nossos comerciantes venham a ter uma total segurança. Tendo esse monitoramento na área da segurança, ou seja, a gente vai estar viabilizando uma forma de mostrar para a sociedade que eles vão estar mais seguros e fazer com que esse monitoramento venha de fato pegar o bandido que está fazendo um assalto, dando ali prejuízo para os nossos moradores. E sendo assim, tendo esse monitoramento na área da segurança, nós vamos facilitar para o policiamento, fazer com que toda a tecnologia venha estar interligada em favor da polícia. Nós, pegando o policiamento hoje que já existe, dividindo esse policiamento em setores da região da nossa cidade, nós podemos dividir todo o nosso grupo em quatro setores na cidade, digamos assim, e fazer que a sociedade venha estar conectada dentro daquele policiamento que vai estar, vamos supor, na Zona Sul. Então vai ter aquele policiamento ali, né? E também a sociedade vai ter um aplicativo onde ele vai ter ali conexão com aquela equipe de segurança da sua região. Isso é muito importante.
Para o policiamento, o senhor diz a guarda municipal. A gente está falando de serviços municipais.
Isso. As guardas municipais, ela vai ter a conectividade, né, com o cidadão. Porque hoje, Brenda, se nós pegarmos e ter a necessidade de ligar para um policiamento, é fato que nós vamos ter a demora para o policiamento chegar até a localidade, e o policiamento só vai chegar à localidade depois do bandido ter ido embora, dado prejuízo para os moradores. Então, nós precisamos dar segurança com o monitoramento, nós precisamos dar segurança com a polícia mais próximo da sociedade maringaense.
Reforço aqui, por polícia o senhor diz guarda municipal, porque a polícia é dever do Estado, né?
Sim, é dever do Estado. Então, embora também, por mais que seja, Brenda, dever do Estado, nós podemos dialogar com a polícia, trazer um plano executor para que eles possam ali enquadrar dentro de uma forma técnica para dar mais segurança para a sociedade. Porque não é porque é um órgão do Estado que a gente não pode trazer um diálogo, ter uma conversa, vamos trocar uma ideia, vamos organizar dessa forma na nossa cidade para que os nossos moradores, o nosso comerciante venha ter a segurança necessária.
O senhor citou também o monitoramento, ele já existe, inclusive, na área central, é bastante utilizado pela Polícia Militar e Polícia Civil em algumas operações com as imagens que vão direto para a Guarda Municipal. Seria apenas manter o que já existe em funcionamento, ou qual a sua proposta para fazer algo diferente disso?
É manter o que já existe, mas fazer, vamos supor, nós criarmos aí uma forma onde os nossos moradores vêm estar conectados, fazer um aplicativo no celular, né? Então, tendo a nossa guarda dividida em setores da nossa região, você vai ter a conexão mais rápida com aquele policiamento que vai estar mais próximo dos moradores. Então, essa conexão, vamos dar o nome, pega ladrão, né? Então, você clicou ali no celular da polícia, vai estar ali já conectada. Porque hoje, se você ligar para a polícia, você vai levar muito tempo.
Então,
até...
o cidadão faria essa conexão com a guarda municipal, a equipe próxima a ele, é isso?
Sim, esse é a nossa visão de trazer mais segurança para os moradores.
Perfeito. Vamos falar também sobre um outro ponto, que é o trânsito, mobilidade e o transporte. Também falando de transporte coletivo, quais são as propostas do senhor para melhorar a mobilidade de Maringá?
Dentro do transporte coletivo, nós precisamos trazer mais oportunidade para as empresas estar trazendo aqui uma forma de concorrência, né? Abrir oportunidades para novas empresas, para ouvirmos esses empresários que têm vontade de participar do meio de transporte na nossa cidade, porque uma das coisas que existe mais reclamação pela sociedade hoje para quem usa o transporte público é exatamente o valor caro, né, uma forma também desproporcional de qualidade no transporte. E eu creio que se nós tivermos uma empresa que traga assim, novidade, mais conforto, um preço justo, é óbvio que os moradores de Maringá, eles vão passar a usar mais o meio de transporte público, porque hoje, para você chegar aqui ao centro da cidade de Maringá e ter uma localidade para estacionar o seu carro, se tornou muito difícil. Ou você tem dinheiro para pagar um estacionamento, ou você vai ficar rodando por muitas horas no centro da cidade. Então, a gente precisa viabilizar para Maringá uma forma que venha trazer riqueza e também oportunidade para novos empresários na nossa cidade. E dentro da sua outra questão, qual que é a pergunta?
A gente estava falando sobre mobilidade,
mobilidade
urbana,
isso,
né?
Isso, mobilidade. Nós precisamos fazer com que a cidade venha ter mais fluxo, tanto no sentido norte-sul de Maringá, que nem no meu caso eu moro na zona sul de Maringá. E às vezes no horário de pico você quer atravessar a cidade pro lado norte e você fica horas e horas ali e sem muita oportunidade de tráfego na nossa cidade. Só tem algumas avenidas que dá acesso a esse sentido. Então, dentro da minha visão, eu creio que tanto a Avenida São Paulo, ela pode voltar o que era antes, dando ali a proibição de virar à esquerda, porque quando um carro ele para virar à esquerda, ele causa ali o transtorno, muita fila de carro. Então, nós vamos voltar o que era antes na Avenida São Paulo. Lógico, a gente vai perguntar para a sociedade o que eles acham disso, né? Eles podem até comentar se a Avenida São Paulo voltar o que era antes, seja uma boa oportunidade, tanto na São Paulo quanto na Paraná, porque está...
Voltar ao que era antes, o senhor diz tirar a mão única? Como assim voltar ao que era antes?
Isso, fazer dois sentidos, vai e vem, né? E manter só a Avenida Erval e a Avenida Duque de Caxias da forma que está.
E retornar a como era antes do sistema binário ser implantado aqui, então.
Isto. E impedindo de virar à esquerda, porque quando se vira à esquerda é que causa o trânsito muito intenso na cidade.
A gente tem outros gargalos também, principalmente nas saídas da cidade, né? Como é que o senhor vê essa questão?
Dentro da saída de Maringá é necessário, principalmente ali no entorno do Sarandi, nós temos um diálogo ali com o novo prefeito que vai estar... Na gestão, fazer com que ali nós venhamos fazer uma mudança naquele trevo, porque infelizmente é necessário gerarmos mudança, fazer um estudo técnico ali, convocarmos engenheiro para viabilizar uma forma de dar mais agilidade no fluxo dessas localidades em Maringá.
O senhor mencionou a saída para Sarandi. Nós temos, inclusive, participação de ouvintes aqui da região, inclusive de Sarandi, perguntando sobre quais as propostas para a região metropolitana, sobre essa integração. Maringá não é uma cidade isolada, né? Muita gente trabalha aqui, mora em outros municípios e depende de uma boa integração entre os municípios. Qual é a visão do senhor sobre isso e as propostas que o senhor tem nesse sentido?
É, nós precisamos fazer com que todos nós venhamos ser participativos na nossa cidade, fazer com que a mobilidade ela venha a ser algo que não venha trazer transtorno para os moradores. Nós precisamos convocar a sociedade a estar dando a sua opinião também, o que, que é necessário fazer para a nossa cidade. Porque todos nós moradores, às vezes você está numa região, mora numa região, e você sabe o que é necessário fazer. Então nós precisamos primeiro, como um gestor de Maringá, nós precisamos estar ouvindo os nossos moradores, até porque o meu governo é esse governo de estar gerenciando a cidade com a nossa sociedade, fazer com que todos nós venhamos ser participativos em tudo aquilo que é necessário fazer para uma melhor gestão.
Seria ouvi-los, então, por enquanto, ainda não tem uma proposta já elaborada.
É impossível você detectar todos os problemas na nossa cidade. É preciso a gente estar ouvindo e vendo as demandas necessárias de todos.
Vamos falar sobre saúde, então. O senhor cita o Maringá Saudável. O que, que é esse programa? Quais os grupos da população vão ser os principais beneficiados? Quais as suas propostas para a área da saúde em Maringá?
Hoje, a área da saúde de Maringá, observando aí as análises e levantamentos técnicos, hoje a saúde de Maringá, ela cobre apenas entre 70% a 80% dos moradores maringaenses. Ou seja, está faltando mais médico, está faltando mais UPA em Maringá. Só que a curto prazo também nós precisamos, Brenda, fazer algo com que os nossos moradores de Maringá, que necessita da saúde pública, venha ter um atendimento digno. Não é justo nós vivermos numa cidade tão rica, tão bela, e ter um atendimento tão arcaico, tão demorado. Nós precisamos trazer agilidade, eficiência e qualidade na saúde. Então, dentro da agilidade, o que nós podemos fazer hoje? Nós temos que trabalhar com o que nós temos, fazer com que as UBS venham também dar o atendimento necessário para o paciente, fazer com que as UBS venham se tornar em UPA, tendo ali o médico para atender. Ah, é necessário aumentar? Um aumento, colocar maquinários é necessário, mas é um investimento pequeno, porque hoje, se você falar de construção de um UPA, quantos anos vai levar até ficar pronto? Ou seja, não é um problema que você resolve. Então, para se resolver o problema neste momento, para trazer mais agilidade ao atendimento, é necessário de nós colocarmos médico nas UBS para dar atendimento, diminuir a fila de espera, fazer com que as pessoas venham ter o atendimento digno. É possível fazer isso? Sim, é só nós convocarmos os médicos, elaborarmos para ele a ideia de e dentro das próprias pessoas da saúde, eles vão trazer as ideias de como fazer com que as UBS se tornem em UPA de atendimento, dando assim mais agilidade e terminando essas longas filas de espera, que é o mal do século na nossa cidade. Hoje existe uma grande mortandade por falta de conhecimento, de atendimento, por falta de uma gestão aonde se torna mais ágil. Porque hoje eu mesmo sou usuário da saúde pública e confesso para os maringaenses que tem várias coisas na área da saúde do meu corpo que eu até desisti de estar cuidando. Porque a demora é demais, muitas das vezes você vai lá, entra naquele agendamento, você recebe uma ligação, olha, a sua consulta foi desmarcada, né? Aí até você gastar o tempo, acordar de madrugada, ir lá e estar agendando. Então a nossa saúde precisa ser melhorada. Eu morei num país de primeiro mundo, que é o país europeu, ali em Madrid. E ali eu precisei da saúde pública também. E ali você chega no hospital, você é atendido, você é medicado. Por que não fazer isso em Maringá? Por que não nós termos médicos para fazer o atendimento necessário? Então a gente se gasta muito dinheiro com agendamento e trazendo o desgaste para os moradores de Maringá e trazendo até mesmo uma morte, porque hoje, se você analisar uma pessoa que vai ao médico, ele não vai ao médico por uma coisa que talvez ele não está legal. Ele vai porque ele precisa de cuidados. Então, quando você dá a atenção necessária, quando você coloca o médico para dar o atendimento necessário para o cidadão, você está cuidando dele, você está prevendo. Essa coisa de falar, não, isso aqui não é grave, não. Mas pode se tornar grave se você não cuidar. Então, a prevenção é algo também que nós precisamos estar cuidando, dar valorização para a pessoa que está indo ali numa UBS, tendo o médico ali para cuidar deles.
Vamos falar agora sobre educação. O senhor fala em zerar a fila de espera em creche na Rede Pública Infantil de Maringá. Seria utilizando a estratégia atual de compra de vagas nas creches particulares ou construindo novos CMEIs?
Dentro da situação qual hoje nós nos encontramos na nossa cidade, ainda com creches ainda em andamento, em construção, é necessário que nós venhamos dar a continuidade nas compras de vagas, porque nós não temos ainda a escola terminada. Mas, obviamente, que é o nosso foco, né, estar dando a continuidade nas construções que devem ser terminadas e também construirmos novas creches em Maringá para que todo pai, toda mãe venha ter a oportunidade de poder trabalhar e deixar os seus filhos em uma localidade onde nós vamos ter professores qualificados e funcionários qualificados para estar cuidando das nossas crianças.
O senhor também fala sobre a revitalização do Parque do Ingá e do Horto Florestal. O senhor consegue detalhar um pouco mais isso para nós?
Quando nós falamos de revitalização ali do Parque do Ingá, nós estamos falando de melhoria. Por que não nós pegarmos e trazer uma beleza maior para dentro do parque ali, fazendo com que a jardinagem venha ficar mais bonita, o entorno ali do lago ter um lugar prazeroso de ficar, um lugar agradável. Ou seja, nós podemos melhorar a cada dia mais, nós precisamos valorizar aquilo que é a parte turística da nossa cidade. E ali também, do Horto Florestal, embora sendo uma localidade que não é do nosso governo, que ele é algo que é de terceiros.
É uma área particular.
Área particular. Nós vamos ter que trocar uma ideia, chamar essas pessoas para conversar, dialogarmos e viabilizar uma forma também de estar cuidando dessa localidade para que ela venha se tornar um ambiente ali de visita. Então, obviamente, durante o tempo que está ali fechado, vai precisar de manutenção, vai precisar de cuidados, vai precisar de revitalização, vai precisar de estar trazendo melhorias para que esses ambientes venham a ser agradável e também que esse lugar venha a ser uma atração de turismo na nossa cidade.
Candidato, o nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço pela sua participação aqui com a gente, pelas propostas expostas aqui aos nossos ouvintes.
Obrigado, Brenda. Deus abençoe a todos os ouvintes. Fique com Deus e lembre-se, vote 33, Pastor José Santos.
Nós conversamos com o Pastor José Santos, do Mobiliza, e daremos sequência à nossa sabatina com os candidatos à Prefeitura, encerrando essa semana de sabatinas nesta sexta-feira, com a participação do candidato Silvio Barros, do PP.